Olá, ouvintes do Mari Pelo Mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós temos como convidada especial a Aline para falar sobre morar fora do Brasil. A Aline mora em Israel há 11 anos e ela vai contar um pouquinho da trajetória dela e do que ela faz nesse país que é encantador.
Então, primeira coisa, muito obrigada pelo convite de vocês. É um prazer estar aqui hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Aline, eu sou uma brasileira que moro em Israel, eu moro aqui em Jerusalém já fazem 11 anos. E eu trabalho de guia de turismo aqui.
Conta pra gente a tua história. Como é que você foi parar em Israel, Jerusalém? Como é que assim, você tinha um sonho de morar fora e escolheu ou como é que aconteceu?
Então, eu quando completei 17 anos, eu decidi vir para Israel para fazer um ano de trabalho voluntário, mas a ideia é ser só um ano, a ideia não era virar 11 anos. Eu vim, fiquei realmente um ano aqui, e nesse um ano eu tive a oportunidade de conhecer bem o país e eu comecei a adorar, principalmente a população, e terminou o ano, eu voltei para o Brasil, mas com vontade de ficar em Israel. Daí eu passei um ano e meio viajando pelo mundo. Eu morei também um tempo na Inglaterra, eu tive minhas indas e vindas pelo mundo. E depois de um ano e meio, eu olhei e disse: bom, a vontade de morar em Israel não passou, então acho que é sério mesmo o negócio. E eu decidi vir e migrar para Israel. Daí eu já estava com 20 anos e eu vim com três malas de 32 quilos e uma passagem só de ida. E daí isso já fazem quase 11 anos. O primeiro ano foi trabalho voluntário, então é bom, porque com trabalho voluntário tu já tem uma infraestrutura, entre aspas, preparada para ti. A gente tinha os dormitórios, a gente tinha o que fazer, então foi uma boa maneira de conhecer o país. E quando eu decidi migrar realmente com 20 anos, eu tinha muito claro na minha cabeça que eu ia direto para a universidade. Então eu aterrisei. Uma semana depois eu já estava dentro da universidade, morando nos dormitórios, e eu acabei indo direto para a universidade e estudando nutrição.
Aline, conta um pouquinho por que que você escolheu Israel? Você já tinha feito várias viagens ou foi alguma indicação? Você tinha familiar? E assim, do que você esperava que ia encontrar e do que você encontrou? O que que te fez apaixonar pela cidade?
Então, eu morei já em vários países. Eu morei mais de 4 anos na Alemanha quando eu era menor. Como eu falei, eu morei meio ano na Inglaterra. Eu viajei boa parte do mundo. E Israel sempre teve uma conexão especial para mim, porque eu sou judia, meus pais são judeus. Então, eu cresci em casa ouvindo falar de Israel, ouvindo falar de Jerusalém. Quando a gente olha na sinagoga, a gente olha na direção de Jerusalém, quer dizer, sempre teve uma coisa especial para mim em Israel. E eu acho legal também que eu me sinto em casa aqui. Quando uma pessoa vem para Israel, quando um judeu vem para Israel, as pessoas não dizem bem-vindo a Israel ou bem-vindos, entra. Eles dizem bem-vindo à casa. Quer dizer, a Israel considera a casa de todos os judeus e por isso eu me sinto muito em casa aqui, apesar da cultura ser bem diferente da brasileira.
E tem uma comunidade grande de brasileiros em Israel e todos são judeus, ou alguns outras religiões imigram e aí tem a mesma facilidade ou dificuldade, ou é uma coisa que não acontece?
Então, em Israel existe a lei do retorno, que permite todos os judeus a retornarem para Israel. Porque originalmente os judeus viviam aqui e a gente foi expulsos há 2.000 anos atrás pelos romanos. Então, é realmente como se a gente estivesse voltando para casa. E pela lei do retorno, a gente tem direito à cidadania. Então, para qualquer judeu que queira tirar a cidadania israelense, é fácil, se pode dizer. Então, muitos judeus brasileiros do mundo todo voltam para cá. Então, a gente tem uma comunidade muito grande brasileira. Eu vi os últimos números, a gente já tinha passado de 20 mil brasileiros morando em Israel. A grande maioria, sim, são judeus. Mas, como qualquer outro país, dá para emigrar para Israel de outras maneiras. Mas é um pouco mais complicado, é que nem tu for emigrar para os Estados Unidos, para a França, daí tem todo o processo de imigração. Mas tem gente que casou com israelenses, tem gente que veio a trabalho e também tem vistos de igrejas. Então, muita gente das igrejas, tanto católicas como evangélicas, recebe visto para vir morar em Israel. Então, a gente está com mais de 20 mil brasileiros aqui, a gente já tem o nosso cantinho brasileiro em Israel.
E vocês se encontram? É uma comunidade que tem interesse em se conhecer e se juntar ou não?
Então, depende de cidade cidade em cidade. Tem cidades que têm a comunidade maior, quer dizer, a comunidade mais ativa brasileira em Israel hoje em dia está em Tel Aviv, e tem balada brasileira, tem restaurante de comida brasileira, tem atividades, tem eventos culturais. Também muito organizado pela própria embaixada. A gente tem a Embaixada do Brasil em Tel Aviv, que talvez no futuro eles vão mudar aqui para Jerusalém. Mas eles organizam muitos eventos culturais, muita coisa. Então, sim, tem. E no final das contas, a gente gosta de estar entre os nossos. Quer dizer, a gente se sente uma proximidade com os brasileiros, apesar de todo mundo ter vindo morar em Israel, cada um pelo seu motivo. Mas minhas melhores amigas, até os dias de hoje aqui em Israel, são todas brasileiras, que eu conheci no meu primeiro ano aqui em Israel. Então é bom ter com quem conversar, fazer brigadeiro junto. E é bom ter com os brasileiros.
Você é de onde aqui do Brasil? São Paulo?
Não, eu sou gaúcha, de Porto Alegre. Eu moro em Jerusalém, mas aqui tudo é muito perto. Quer dizer, aqui eu posso pegar o trem para Tel Aviv e em 30 minutos eu estou em Tel Aviv de trem. É fácil, acessível. Então, apesar de ser cidades diferentes, a gente está muito conectados.
Quais são as grandes diferenças entre as cidades? Principalmente as maiores, né?
Então, as duas grandes cidades do país são Jerusalém. Jerusalém é a maior cidade, também é a capital. São 900 mil pessoas. E para quem está ouvindo esse podcast no Brasil, 900 mil não soa muito, mas aqui para Israel, 900 mil para um país de 9 milhões é bastante coisa. E Jerusalém é uma cidade muito tradicional em todas as religiões. Então, aqui estão os principais lugares santos das três religiões. Aqui é uma população tradicional. Então, aqui tu vê judeus caminhando com as roupas tradicionais pretas e brancas. Tu vai na cidade velha, tu vê cristãos carregando cruzes na Via Dolorosa. Tu vê os muçulmanos indo para as mesquitas. Quer dizer, é uma cidade muito intensa na questão religiosa. E Tel Aviv é justamente o oposto. Tel Aviv a gente chama em hebraico de Abuá, que é a bolha. Porque parece que eles moram numa bolha e eles vivem na praia. Eles são gente, assim, muito de boa. A gente compara, às vezes, com o Rio. Muita gente na praia, o pessoal nos cafés, o pessoal, a população muito, muito liberal. Quer dizer, a passeata gay de Tel Aviv é uma das maiores do mundo hoje em dia. E pensar que a 60 quilômetros de distância está o pessoal tão religioso. Israel é um país democrático, liberal, cada um faz o que quer, mas a gente tem de tudo aqui. Então, Tel Aviv é a cidade da festa, da população liberal, modernidade. Então, é bom ter um pouco de tudo aqui no país.
E conta pra gente, Aline, quais foram os desafios quando você decidiu, ok, então lá é o lugar que eu quero morar. Você falou que a cultura é muito diferente, apesar de ser judia também, mas quais foram os principais pontos, assim, ai meu Deus, e agora?
Então, tem coisas que são simples, por exemplo, a comida. Eu lembro que na primeira semana que eu morei em Israel, a gente ficou num alojamento que tinha buffet e eu não sabia o que comer. Porque eu pegava cada coisa do buffet e tudo era apimentado pra mim. Eu sou gaúcha, a gente não tá acostumado a comer pimenta. Então, tem coisas da comida, tem coisas que a gente leva de boa. O maior desafio que eu encontrei foi, na realidade, a burocracia. Eu posso dar o exemplo primeiro, que foi o meu maior choque. Eu fui direto para a universidade. E daí eu pedi para a universidade para morar nos dormitórios. Então, pensem que eu cheguei em Israel com 3 malas de 32 quilos... E eu chego na porta dos dormitórios e digo, bom dia, eu vim morar aqui. Daí eles, ok, não sei o que, temos tua aplicação, a gente precisa da tua conta bancária para fazer depósito em banco. E eu assim, vocês não entenderam, eu acabei de chegar no país, eu não tenho banco aí, conta no banco. Eles, tá bom, não tem problema, tem aqui perto, tem um banco, vai lá abrir uma conta. Eu chego no banco e eles, sim, vamos abrir tua conta. Ok, qual o teu endereço? Eu digo, eu vou morar nos dormitórios, eu não tenho endereço ainda, eu acabei de aterrissar. Daí eles, não, o endereço. Daí eu volto, pensem nisso, agora eu falo isso rindo, no dia eu não tava tão feliz. Daí eu volto pros dormitórios e digo, olha, eu preciso saber do endereço. Daí eles, não, a gente não tem como te liberar o endereço até a gente não ter a conta. E daí eu vou e volto, e daí no final, e daí eles, tá, e cadê tua identidade? Eu digo, não tenho identidade, eu aterrissei ontem no país, eu não tenho identidade, eu não tenho conta de banco, eu não tenho telefone, eu não tenho absolutamente nada, a não ser um documento provando que eu entrei ontem como imigrante no país. Então, no final, a mulher do banco foi muito legal e ela abriu uma conta pra mim sem eu ter um documento, sem uma identidade. Ela abriu a conta para mim e ela disse: olha, eu estou confiando em ti. No dia que tu tiver a tua identidade, daqui uma semana, 2 semanas, tu traz aqui e a gente registra. Mas isso foi duas coisas. Primeiro, assim, eu literalmente tive algumas noites que eu não podia dormir no dormitório, que eu demorei para conseguir entrar e ganhar minha chave por causa disso. Então, são o tipo de coisas que a gente não está acostumado, porque o país funciona de uma maneira diferente, mas que também me mostra a sociedade israelense. A mulher do banco teve disposta a abrir uma conta de banco para mim e me dar cartão de crédito sem eu ter um documento. Isso porque a população aqui tenta ajudar no que pode.
Você comentou um pouco tempo atrás que a cultura é muito diferente. Quais são os grandes choques culturais, por exemplo, que uma pessoa que está visitando vai experimentar?
Então, eu escolhi Jerusalém como a minha cidade. Jerusalém é uma cidade religiosa. E uma das coisas que os judeus religiosos têm, não é a maioria, mas muitos têm, que é Shmirat Negiah. Quer dizer, uma pessoa não toca no sexo oposto se não é parte da família. Então, pensa que tu chega agora com um amigo teu e diz: oi! E nossa tendência de brasileira ir abraçar, dar beijo, e daí tu vê a pessoa assim: ah! E daí, Celine, eu sou Shomer Neguiah, tu sabe disso? Eu disse: ah, verdade, assim. Então, por exemplo, uma das coisas de brasileira é aprender a não ficar tocando nas pessoas. Agora, no corona, todo mundo aprendeu a não tocar um no outro, mas aqui já desde antes tinha isso e foi uma das coisas que me chamou muita atenção.
Vamos falar um pouquinho, Aline, de turismo. Você trabalha como guia turístico. Quais são os principais pontos que a gente deve conhecer quando vai a Israel?
Então, Israel, o turismo aqui tem crescido muito nos últimos anos, muito, muito. Quando eu comecei a seguir, a gente tinha 2 milhões de turistas e no ano passado a gente teve mais de 4 milhões e meio. Isso tem, o turismo cresceu, então tem o turismo tradicional, entre aspas, que é o turismo religioso, que o pessoal vai conhecer a Galileia, que é a zona onde Jesus viveu a maior parte da vida dele. Então conhece, por exemplo, Nazaré, conhece o local onde Maria teve a anunciação da vinda de Jesus e a encarnação. A gente vai a Cafarnaum e a gente conhece a vida e os milagres de Jesus na Galileia. A gente vai também a Jerusalém e a zona de Jerusalém. Jerusalém é a Semana Santa, desde o julgamento, onde Jesus carrega a cruz, o Calvário, a ressurreição, e também as zonas próximas. O Mar Morto fica aqui, apesar de não ser um lugar religioso. O Mar Morto é fantástico. É um lago de água extremamente salgado, onde a gente flutua nas águas. Então, tem sempre as fotos das pessoas boiando no Mar Morto. E além de ele ser medicinal, então muita gente também aproveita para passar lama, para comprar cremes, para sair todo mundo rejuvenescido, lindo e maravilhoso. E também se visita a Autoridade Palestina. Eu tenho licença de guiar em Israel, mas eu também guio do outro lado da fronteira, eu guio na Autoridade Palestina, principalmente a cidade de Belém, onde Jesus nasceu, e na cidade de Jericó, que é a cidade mais antiga do mundo. E esse é o turismo, se pode dizer, tradicional, mas muita coisa está sendo feita nos últimos meses e anos de turismo alternativo. Então, tem muito turismo gastronômico agora, a gente tem vinhos maravilhosos em Israel, tem turismo de aventura, tem pessoal que vem fazer também trekking, tem pessoal que vem fazer caminhadas e trilhas em Israel. E é muito legal, porque está se desenvolvendo também outros nichos de turismo. E o pessoal está descobrindo que Israel é mais do que só o Muro das Lamentações e a Igreja do Santo Sepulcro. Tem muita coisa aqui para se fazer.
Tem uma natureza linda, né? Eu acabei conhecendo através dos stories de umas colegas e de viajantes. A Vilma, que segue a gente também, sempre colabora, ela fez uns stories muito bonitos de uma viagem religiosa que ela fez para Jerusalém. Tem outras amigas que fazem da parte mais de natureza. E foi incrível, porque eu não imaginava, né? A gente não tem essa ideia de que. E também nem sei como funciona direito o Mar Morto, porque a gente vai com uma. Você já foi lá?
Já várias vezes, já
A
várias
gente fica com uma ideia de que realmente flutua, que dá para andar em cima. Tem gente que fala que não, dá para mergulhar. Como que é, assim, para o turista conhecer o Mar Morto e ter essa experiência? E é um mar gelado também, dependendo da época do ano, não?
então, a região do Mar Morto, ela é 400 metros abaixo do nível do mar. É uma região que não tem igual em nenhum lugar do mundo. Então, pensa que tu vê um lago, o mar Morto não é um mar, ele é um lago na realidade, mas é um lago de 80 quilômetros de extensão. Ele é grande, 400 metros abaixo do nível do mar e cercado de montanhas deserto. Então, são montanhas desérticas de pedra, que é uma paisagem lindíssima, é um dos lugares que eu favoritos para bater fotos e para estar lá sentada simplesmente para olhar. E já que é deserto, o clima varia muito do verão para o inverno. O verão é bem quente e o inverno é frio. Não extremamente frio, mas pode ter dias assim que tá 20 graus, 25 graus. E para muito brasileiro, 20 graus, 25 graus não é suficientemente quente para entrar na água. Então, tu vai, todo ano tem gente na água, mas normalmente os brasileiros têm um pouco medo de ir no inverno. Em relação a se boia ou não boia, boia. Mas tem que ser realista, não é aquela coisa estilo de Jesus caminhando sobre as águas. Não, tu não caminha sobre as águas, mas tu boia. Isso quer dizer que tu entra e o teu corpo, a metade fica para baixo da água e a metade para cima. Se tu tá deitado, se tu tá de pé, é engraçado porque, por exemplo, tu vai ao fundo e tu fica de pé na água, tu não consegue botar os teus pés no chão, tu fica balançando. Então é bem diferente, é uma sensação única, que eu acho muito legal. E daí muita gente gosta de ir lá bater fotos. Então o pessoal faz aquela brincadeira de pegar um jornal, abre o jornal e senta na água, porque outra vez, tu senta, tua metade para baixo fica dentro da água, metade para cima fora. Então tu senta e se equilibra sentado e bate a foto com o jornal na mão.
E você estava falando sobre a burocracia, só voltando nesse tema, né? Da parte de trabalhar. Eu lembro que eu fui fazer acho que era uma transferência em Portugal para uma conta, e a moça falou: então agora você vai na sua agência e faz essa autorização, volta aqui. Eu falei: mas como assim na minha agência? Isso, lá no Brasil. Você vai, faz essa autorização e volta aqui, a gente faz a transferência. Eu falei: mas moça, tô aqui, não dá para eu autorizar. Não, tem que ser pessoalmente lá. E eu fiquei pensando: meu Deus, já pensou se fosse uma coisa importante, assim, uma coisa séria, eu ter que voltar e voltar. Então, assim, quem mora em outro país realmente sofre muito com pequenas burocracias, né? Isso você contou de ir morar, mas de trabalhar são outras burocracias, né? Como que foi essa parte para você?
Então, graças a Deus em Israel a gente tem mais trabalho que mão de obra. Então aqui os lugares são desesperados para conseguir gente para trabalhar, o que é muito bom pra gente. Então, aqui a questão trabalhista ela é relativamente simples. Não tem carteira de trabalho. Tu vai, quando tu vai trabalhar, o emprego te dá um papel, tu preenche ele, tem um formulário, tu preenche, assina, e toda a questão de burocracia de trabalho é do empregador, não do empregado. Então, isso é fácil. Quando eu virei autônoma, porque hoje em dia eu sou autônoma também, quando eu virei autônoma, aí eu comecei a redescobrir a burocracia toda, mas faz parte. Então, hoje em dia eu cansei de brincar de burocracia, então eu tenho uma contadora que me ajuda com as minhas contas, porque ela estudou e ela sabe como fazer isso. Mas, claro, a gente está acostumado com a burocracia do Brasil, e de país para país a burocracia muda, e quando chega aqui tem aquele choque de ter que reaprender tudo que a gente sabia do Brasil e reaprender um idioma diferente, porque aqui em Israel o idioma é o hebraico, e a maior parte da burocracia é em hebraico mesmo.
Eu ia te perguntar sobre isso. Como foi a dificuldade com a língua?
Os 6 primeiros meses são desesperadores. Tu olha e tu diz assim: pelo amor de Deus, eu nunca vou aprender esse idioma, jamais. Porque o hebraico, ele não tem absolutamente nada a ver com o português e com nenhum dos idiomas, pelo menos que eu falo. A construção de frases, gramática, o alfabeto, tudo é diferente. Então, tu começa do zero, e o primeiro momento, os primeiros 6 meses são extremamente frustrantes, porque tu não consegue ler a placa de um ônibus, tu não consegue fazer nada. Depois de 6 meses, tem algum momento que dá um clique e tu começa a aprender, e tu começa a entender, e aí flui, porque o hebraico, ele é um idioma fácil. O hebraico é um idioma de mais de 3 mil anos e ele é simples. Tem poucas conjugações verbais, tem só 3 tempos verbais, então ele é um idioma simples que depois que tu começa a aprender, ele flui. Mas no início a gente pena bastante, e a leitura e escrita são um pouco complicados até os dias de hoje, apesar de ter feito minhas 2 faculdades em hebraico. Ler e escrever eu ainda custa um pouco, mas falar é bem fácil depois que tu passa dos 6 primeiros meses frustrantes.
E para quem é turista, como é que a gente se vira só falando inglês, por exemplo, para conhecer Israel?
Praticamente todo mundo em Israel fala inglês. Aqui se tem esse pensamento global. Aqui Israel é um país nessa questão muito globalizada. Os israelenses viajam muito para o exterior. eles fazem muito negócios com o exterior, e aqui você tem esse pensamento: se tu não fala inglês, tu não vai conseguir ter um bom trabalho, tu não vai conseguir ser aceito na universidade. Aqui, tu pode ser aceito na universidade sem falar hebraico, mas o inglês é obrigatório. Então, todo mundo aqui cresce aprendendo inglês. Aqui, a TV, muitos programas da TV são em inglês, eles são legendados, não dublados, que nem no português. Então, isso é bem comum, e isso quer dizer para turistas, quem fala inglês é fácil. Para mim, quando eu vim pela primeira vez, no meu primeiro ano, eu não falava nem inglês, eu falava só português e espanhol. Então, por isso foi também tão frustrante, difícil no início, porque eu falava só português e espanhol, e que entre nós não são dois idiomas muito úteis em Israel.
É, a parte de valores comparada com o Brasil, uma cidade muito mais cara ou não. E a gente fez um podcast conversando com um colega de Portugal e ele falou que para voltar todo ano para o Brasil, voltar com a família, rever os parentes, os voos para o Brasil não são muito baratos, diferente das muitas ofertas que a gente tem aqui para ir para o exterior, né? Então é uma dificuldade. Para você é uma questão, assim, os custos de morar aí, de se manter e também poder vir sempre para o Brasil?
Então, Israel é um país caro, mas os salários são proporcionais. O salário mínimo aqui é 5.300 shekel, que dá mais de 8 mil reais de salário mínimo. E o salário médio é mais de 10 mil shekel, que dá, aí a gente está falando mais de 16 mil reais de salário médio em Israel. Por isso, quando os brasileiros vêm para Israel, muita gente, o pessoal se pensa, mas é tão cara a comida, é tão caro os hotéis, é tão caro isso, aquilo. Para brasileiros vindo para cá, Israel é um país caro. Para a gente, não. A gente está acostumado com os preços e eles são proporcionais ao nosso custo de vida. Também tem que lembrar aqui que educação é gratuita. Aqui, escola dos 3 até os 18 anos é gratuita. A universidade é subsidiada. A saúde toda é gratuita. Então, tem coisas que são bem caras no país, mas tem muita coisa também que a gente não precisa pagar. E por isso, a passagem aérea para o Brasil, para a gente, é uma coisa que é ok. Eu consigo pagar todos os anos. Quando eu era estudante, meus pais me ajudavam, mas no momento que eu terminei de ser estudante e comecei a trabalhar, eu não tenho problema de pagar a passagem aérea para o Brasil. Normalmente, o meu problema é conseguir o tempo de férias, porque aqui o turismo é sempre uma correria. E arranjar agora 2, 3, 4 semanas para conseguir pegar e ir para o Brasil com calma, esse é normalmente o meu problema.
Você teve que servir o exército, se alistar, porque é obrigatório, né?
O serviço militar em Israel, ele é obrigatório tanto para homens como para mulheres. Para mulheres é 2 anos, normalmente, para homens é 3, mas é a partir dos 18 anos. Então, a menina, ela serve dos 18 aos 20. Quando eu cheguei em Israel realmente para imigrar e tirei minha cidadania, eu estava com 20 anos, e por isso eles disseram: olha, a gente não vai te chamar porque tu tá na idade de sair do exército e não de entrar. E por isso eu não fui chamada. Sou muito velha. Aqui eles consideram o exército para uma preparação para a vida adulta, entre aspas, a vida civil também. Então, uma pergunta assim que se faz em entrevistas de emprego, essas coisas, se pergunta o que que a pessoa fez no exército. Porque isso reflete muito sobre a personalidade da pessoa. Porque aqui no exército tem relativamente muita liberdade de escolher para onde tu vai. Então, por exemplo, se tu escolhe no teu exército ir agora para uma unidade de high-tech, de alta tecnologia, quer dizer que tu é bom no que tu faz. Se tu vai, por exemplo, uma coisa aqui que é conhecida, é quem não tá a fim de ir pro exército ou para quem não tá a fim de fazer nada, é cozinheiro no exército. Então, por exemplo, se tu põe no teu currículo que tu é cozinheiro no exército, o pessoal acha meio estranho. Então, conta muito sobre a vida das pessoas aqui. Claro, quando eu chego e tenho entrevista de emprego, as pessoas entendem, eu sou imigrante, por isso eu não fiz o exército e tudo ok. Não é que eu sou anulada por causa disso nem nada, mas aqui, assim, uma coisa que se leva em consideração é o que a pessoa fez no exército.
E quando os brasileiros vão para aí, fazem o tour com você, o que que mais encanta, assim, além do que eles já esperam e é uma coisa que eles querem ver, assim, o que que é a descoberta que você acha legal?
Então, as pessoas normalmente ficam impressionadas com Israel, por Israel ser um país de primeiro mundo. As pessoas têm aquela visão assim: Israel, Oriente Médio, mulher de burca, guerra, conflito, homem bomba. Tanto que se falou disso durante anos e anos e anos na TV, que essa mentalidade que muita gente tem. E quando as pessoas vêm aqui e veem as nossas estradas lindas e maravilhosas, e veem um país limpo, e veem uma população moderna, e vem toda a tecnologia aqui, e as pessoas dizem, uau, assim, eu não sabia que Israel era um país de primeiro mundo. A gente, sim, a gente é. Apesar de a gente não, a gente tem uma mentalidade muito europeia em muitas coisas também. Então, a gente se considera parte da Europa, entre aspas, e não parte do Oriente Médio em muita coisa. Apesar de a gente estar fisicamente na Ásia, a gente está fisicamente no meio do Oriente Médio, mas a gente tem uma mentalidade muito ocidental para muita coisa. E também o pessoal sai de Israel muito, muito impressionado. Todo mundo que eu guio, normalmente no final da viagem, todo mundo diz: ai, Aline, eu amei a viagem, o único problema é que não foi tempo suficiente, eu vou precisar voltar. Então, muita gente sai com esse gostinho de quero mais. E pra gente que trabalha com turismo, eu acho que isso, tipo, é o sinal que foi uma boa viagem, uma boa experiência, que a pessoa diz, olha, eu quero voltar pro país de novo.
Quantos dias você indica para uma primeira viagem, quais cidades e quantos dias para a pessoa sair assim?
Então, normalmente, assim, eu aconselho que no mínimo 7 dias, quanto mais, dá para fazer mais coisa, obviamente, mas eu sei que é uma viagem que não todo mundo consegue tirar mais que uma semana, 10 dias de férias, porque tem também a viagem de ida e vinda do Brasil, apesar de ter voo direto da Latam. Então, normalmente, passar um dia em Tel Aviv para conhecer a cidade. O roteiro tradicional que eu estou falando, pessoal, mas é um dia normalmente em Tel Aviv, 2, 3 dias na Galileia, uns 3, 4 dias na zona de Jerusalém, que aí inclui também a Autoridade Palestina e o Mar Morto. E assim dá para fazer um pouco de tudo, mas tem muita coisa também que nesse roteiro clássico não se coloca, que é toda a parte do sul de Israel. Então, para quem quer também, muita gente inclui Israel e vai para Jordânia também para conhecer Petra. E para quem gosta também, dá para ir para Eilat, que é no Mar Vermelho, que são praias lindíssimas, são praias de corais, então muita gente pode fazer mergulho nos corais, nadar com golfinho, fazer esportes aquáticos. Então também tem toda essa parte super legal de esportes aquáticos e de natureza em Eilat. Tu tá olhando na tua frente golfinhos nadando e tu olha para trás e tem deserto. Então é um contraste muito legal.
E qual é a melhor época do ano para ir? Ou qual seria aí? E qual é a alta temporada que tem mais turista?
Então, essa pergunta que todo mundo me faz e que eu não tenho uma resposta 100% clara é o seguinte: os meses de julho e agosto normalmente são meses bem, bem quentes. Então, julho e agosto, para quem não gosta de 40 graus, pessoal, não vem em julho e agosto. Eu diria evitar também a alta temporada, como tu falou, que é a época normalmente da Páscoa, a Páscoa judaica e a Páscoa cristã, que são mais ou menos a mesma época. E também a época de Tabernáculos, que é outubro. Então, essa época eu diria para evitar por causa da alta temporada. Eu acho uma ótima época para vir justamente o inverno: dezembro, janeiro e fevereiro. É o nosso inverno, só que a gente não tem inverno rígido aqui. Pode estar 10 graus, 15 graus, 20 graus, 25 graus. Então, é uma temperatura que é agradável de passear e que é baixa temporada. Então, tu consegue pegar preços mais baratos, principalmente de hotelaria. Para quem quer um clima, o melhor clima do ano é primavera e outono, só evitar justamente a época de outubro e da Páscoa.
Para quem viaja em família, é interessante poder viajar em janeiro.
Sim, porque boa parte da Europa fica muito fria para viajar no inverno, em dezembro, janeiro, fevereiro. Aqui não. Israel é um país que o clima é agradável, quer dizer, não neva. A gente tem um lugar em Israel que neva realmente, que é o Monte Hermon. Inclusive no inverno tem pista de esqui, dá para esquiar em Israel, para quem não sabia, pessoal. Eu não diria para ti vir para Israel para esquiar, porque para isso tem outros lugares do mundo. Israel tem coisas muito especiais que tem só aqui, não em outros lugares. Mas a gente também tem esqui no Monte Hermon, tem neve durante o inverno, mas o resto do país praticamente não neva. Aqui em Jerusalém, um dia a cada 2 anos neva, e não é neve realmente. Então é bom porque dá para passear, é um clima legal. Outra vez, casaco, frio, mas consegue pegar preços bem bons de hotéis e poucas filas nos lugares.
Essa é uma ótima dica. E agora conta pra gente o que é que você mais sente falta do Brasil, as coisas que você mais sente falta nesses 11 anos que tá morando fora.
Eu posso dizer que é minha família?
Pode, claro.
A minha família. Eu vim para Israel sozinha. Meus pais, minha avó. A minha família continua no Brasil até os dias de hoje, por isso eu tento ir uma vez por ano. Nesse ano, infelizmente, minha ida foi cancelada barra adiada. Mas a realidade é isso. Dos lugares, não tanto. Eu tenho mais saudade das pessoas, dos meus amigos de infância, da minha família, é o que eu mais sinto falta. E o resto se dá um jeito.
E o que é que você mais gosta em Israel, que é muito diferente do Brasil, que assim, que tipo, se você tivesse que voltar, na minha pergunta é, se você voltasse do Israel para o Brasil, o que que você gostaria que aqui fosse igual ao que você tem aí?
As pessoas, deixa eu explicar. Aqui em Israel, todo mundo se trata como família, para bem e para mal. Mas, por exemplo, tu pode chegar para uma pessoa na rua e dizer: olha, desculpa, morreu meu celular, eu quero ligar para minha mãe para avisar para ela não se preocupar. Ah, toma o celular, a pessoa liga e diz: ah, qual é o nome da tua mãe? Já começa a bater papo, todo mundo é meio família. Muitas vezes, pessoas que me conheceram na rua me chamaram para comer na casa delas, por exemplo, tá na parada do ônibus. Ah, qual ônibus que vai para o centro da cidade? Ah, 32. Ah, também vou subir no 32, tá? Daí tu começa a conversar. Ah, tu mora em Israel. Isso principalmente no início, quando, bom, pensem que eu vim para Israel com 17 anos com cara de 15. E as pessoas assim: ah, tu tá aqui em Israel, tu tá de férias. Ah, tô morando aqui, não sei o quê. Tu tá sem família, vem para casa. Então, assim, as pessoas me ajudaram com tudo. As pessoas aqui são muito humanas e as pessoas não têm medo uma da outra. De eu chegar aqui em Israel com três malas, o que eu trouxe foi roupa, pessoal. O que vocês acham que eu trouxe com três malas? Roupa, um pouco de roupa de cama, sapatos, e é isso. Eu cheguei sem um garfo e uma faca aqui em Israel. E as pessoas verem assim: ah, tu é imigrante, tu precisa de ajuda, vai. E de professores da universidade, assim: olha, a gente sabe que tu é imigrante, que o teu hebraico não é suficientemente bom para fazer um título universitário numa das 100 melhores universidades do mundo sem falar o idioma. Então, os professores dizem: olha, tem a hora extra, vem no meu escritório, eu te ajudo. Assim, as pessoas se ajudam muito, as pessoas não têm medo uma da outra. Porque aqui, por exemplo, eu posso, agora na rua, não tem ônibus ou por algum motivo, eu posso pegar carona na rua, as pessoas vão ajudar uma outra. E no Brasil, pela violência que a gente vive, infelizmente, a violência urbana, tu não vai abrir a porta do teu carro, tu não vai abrir a porta da tua casa para uma pessoa estranha na rua. Então, essa segurança que a gente tem aqui, apesar de eu sei que muitas pessoas acharem que Israel é um país inseguro, não é. Israel é um país extremamente seguro. E essa segurança é uma das coisas que eu mais gosto aqui. Além das pessoas, também a segurança que a gente vive. E é uma das coisas que me incomodam quando eu vou passar férias no Brasil. É aquela coisa assim, que meus pais, eles estão acostumados que eu moro em Israel e que eu não sei mais me comportar no Brasil. Eles assim: Aline, lembra de não pegar táxi na rua. Aline, lembra de não botar o celular no bolso de trás do carro. Aline, lembra que não pode sair com tuas joias na rua. Aline, lembra disso. Aline, lembra daquilo. E isso me incomoda profundamente, de não poder viver de uma maneira livre completamente no Brasil.
Algum plano de voltar a morar no Brasil?
A resposta é não. Eu me casei também aqui em Israel, me casei faz 3 anos e meio, mais ou menos. O meu marido é israelense. A gente conversa sobre talvez passar uma temporada fora de Israel, de talvez ir fazer um intercâmbio, de fazer um mestrado fora, de talvez o trabalho dele, já que ele trabalha com high-tech, com tecnologia, tem uma questão de às vezes fazer relocation, de mandarem ele trabalhar por 1, 2 anos fora. A gente conversa sobre isso. Mas não para o Brasil. A gente faria talvez para alguns países específicos, para a Europa ou para o Japão. A gente tem uma paixão, nós dois, a gente tem uma paixão pelo Japão também.
Aline, super, super obrigado por ter participado do programa. Eu acho que foi super inspirador para quem quiser conhecer Israel também. A gente queria que você deixasse os teus contatos para quem quiser conhecer Israel contigo como guia.
Então, pessoal, quem quiser aprender e saber um pouco mais sobre Israel, vocês podem entrar no meu YouTube, é Israel com a Aline, ou pelo Instagram, Aline Guia em Israel. E quem quiser ideias e quiser conversar um pouco mais comigo sobre viagem para Israel, o meu WhatsApp é +972 527 2 70 8 5. Espero que vocês tenham gostado e que tenha aberto os olhos de vocês para talvez decidir vir passear ou, quem sabe, morar aqui em Israel.
Eu adorei. Muito obrigada mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Nós agradecemos a realização do podcast aos nossos apoiadores, a Open Book Assessoria Contábil e Financeira, que está no Instagram como @opbobr e pode ajudar você no seu negócio. Basta mencionar o código MPM TRIPS, que você terá um atendimento e um desconto especial. Também a Easter Vinhos, venda direta online de rótulos de vinhos das principais vinícolas do mundo. Acesse o site www.eastervinhos.com.br e com o código hashtag MPMTRIPS5 você tem 5% de desconto nas suas compras. Agradecemos também a MPM Trips e o Longe Perto, que podem montar o seu roteiro e a sua viagem completa. E para conferir todas as nossas dicas de viagem, assine o feed no seu agregador preferido ou no Spotify e nos siga nas redes sociais. No Instagram, @maripelomundo.blog e no Twitter, Pinterest e Facebook, Mari Pelo Mundo. Acesse o site maripelomundo.com.br, que todos os dias tem post novo com dicas e novidades. Muito obrigada e até a próxima!